Na BN Inovação de hoje, a gente vai falar sobre uma palestra que vai discutir o real impacto da inteligência artificial nos negócios. Essa palestra tem inscrição gratuita e é voltada a empresários dos mais diversos setores que podem usar a IA para aumentar sua lucratividade, sua produtividade, entendendo melhor o que é hype e o que é real. Na verdade, esse é até o título da palestra. Quem vai explicar melhor para a gente sobre esse projeto e, principalmente, o objetivo desse encontro é o Ricardo Sadin, que está aqui com a gente, faz parte do Núcleo de Inteligência Artificial da ASSIM. Seja bem-vindo, bom dia.
Muito obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui com vocês. E até engraçado, né? Essa palavra hype é muito comumente usada na área de tecnologia, que é a área que eu venho, mas ela não é tão difundida na área de negócios, né? E até foi interessante fazer essa fusão, porque nós estamos falando justamente de inteligência artificial e é um braço da área de tecnologia que está ficando cada vez mais dentro do mundo de negócios, né? Então, o nosso objetivo nesse momento com a palestra é tentar trazer um pouco mais dessa clareza, né? Hype, quando a gente está falando de hype em computação e também traduzindo isso para negócios, é aquilo que é modismo muitas vezes. Aquilo que é novo, aquilo que é novidade, aquilo que sai agora, que gera um impacto grande, mas que não tem continuidade, né? E isso a gente percebe muito também, né? Muitos empresários com interesse de fazer uso de recursos, e aí a dúvida acontece, será que isso é algo consolidado, que vai persistir, que vai se manter firme no mercado, ou nós estamos falando de alguma coisa que nós vamos gastar dinheiro, vamos fazer um investimento, vamos gastar tempo? Por outro lado, quando a gente está pensando também na questão de hype, né, quando a gente fala sobre esse termo, é pensar assim, muitas vezes eu quero, mas eu não estou preparado para isso. Eu gostaria muito de voltar a fazer corrida de meia maratona e uma maratona, só que hoje eu mal estou conseguindo correr meus 3 quilômetros, né? Então, muitas vezes, quando a gente começa a olhar para o lado empresarial, nossa, eu vi o outro fazer um negócio legal, eu vi essa empresa colocar esse recurso em funcionamento, mas como é que estão seus dados? Como é que está seu processo? Como é que a coisa está realmente, né? Então, é uma diferença de realidade que acontece muito grande e que acaba dificultando o empresário de uma maneira geral, que é o que a gente quer procurar trabalhar, mostrar que existem passos práticos, rápidos e simples, e que pode levar a resultados e o máximo possível que ele puder fugir dessa visão de hype, seja por uma questão de modismo ou por algo que não vai realmente ser aplicado à sua realidade no momento, é procurar ajudá-lo a distinguir isso.
Essa palestra vai ser já semana que vem, dia 7 de outubro, às 7 da noite, na ASSIM. E como eu disse, é voltado para empresários de vários ramos. Eu queria até que você comentasse um pouquinho sobre isso. Como que a IA já está sendo usada em diferentes setores? E se esses benefícios já estão claros para todos esses empresários e gestores? Se eles já estão realmente aplicando? Ou se está todo mundo meio perdido, como você disse agora? Ou pensando no que está na moda e de repente não serve para transformar meu negócio? Ou se o meu negócio não está pronto ainda, por uma série de fatores, para utilizar essas ferramentas que já estão sendo usadas pelo meu concorrente, pelo meu vizinho, né?
É um bom ponto. Veja só, quando nós observamos que esse boom de inteligência artificial aconteceu em 2022, final de 2022, eu costumo dizer que o ChatGPT ele é para tecnologia, é para inteligência artificial, que o iPhone foi para os smartphones. Então, quer dizer, é muito recente. Nós estamos falando de uma coisa que está ali há 3 anos acontecendo. E muitas vezes o empresário ele observa aquilo pensando, poxa, se os caras fizeram um negócio que consegue responder e resolver problemas tão complexos como o ChatGPT ou Gemini ou outra solução de LLM, por que eu não posso ter essa mesma coisa acontecendo na minha empresa? Né? Mas não é tão simples assim. Mas, por outro lado, você observa que já existem muitas empresas fazendo uso desse tipo de recurso. Você observa empresas de vendas que estão fazendo uso bem interessante de soluções de autoatendimento, que levam o cliente a um atendimento humanizado do começo ao fim, que é capaz de levá-lo até o processo de fechamento de suas vendas. Nós estamos falando de empresas que utilizam pequenas empresas da área da agricultura, por exemplo, agricultura familiar. Eu não tenho condições de contratar um drone ou então comprar um grande maquinário, mas às vezes recursos do meu smartphone, pequenas soluções, elas são possíveis de poder, por exemplo, medir a umidade do solo, identificar de repente uma praga que está acontecendo na plantação. Então, a gente observa coisas que vão desde o comércio, que já são possíveis e fáceis, a parte de agricultura, indústria, A indústria, a gente observa itens interessantes relacionados à questão de qualidade, né? Existe muito interesse em controle computacional, análise computacional, para garantir com que os produtos que estão sendo industrializados, eles saiam com a qualidade que ela é esperada. Então, a gente observa esse tipo de linha também sendo seguida. E quando a gente vai para a área de serviços, né? Bom, eu que trabalho com consultoria também, é sempre caótico você observar ali como é que está a sua agenda, como é que está seu atendimento, o que você tem para hoje, para próximos dias. Soluções de inteligência artificial hoje ajudam muito essas pessoas, esses profissionais da área de serviço, a conseguir se reorganizar, a ter uma agenda equilibrada. Eu digo no sentido de garantir já uma reserva. Clientes que de repente desmarcam, ele pode literalmente fazer um processo de remarcação, encontrar outros que querem aquela agenda. Então nós observamos desse ponto, né? Muita possibilidade de uso, já empresas fazendo uso, mas algumas querendo ir para o hype, que é, eu poderia hoje estar utilizando soluções que me permite ter uma avaliação legal do desempenho do meu time comercial. Exemplo, se eles estão seguindo meu roteiro de vendas, meu roteiro de atendimento, se o meu time de RH está seguindo o roteiro todo de contratação que a gente já pensou e já bolou no passado. Mas ela quer ir já para aquele outro ponto, que é como é que eu aumento minha venda de 10% em 30%, 40%, sendo que muitas vezes essa equipe comercial dele nem usar um CRM ela consegue usar, ela quer usar, né? Então é esse cuidado que a gente tem que ver. Porque eu olho o outro usando, mas às vezes o outro está nessa maturidade muito maior, tem conteúdo muito mais rico, tem dados mais tratados. Então é natural que ele possa fazer esse tipo de jornada. O que eu não posso fazer? É olhar para isso e pensar, então eu não vou chegar nisso nunca. Não, faça a sua primeira caminhada, pegue o seu primeiro passo e siga em frente.
Você falou uma palavra mágica aí quando a gente fala de IA, que são os dados. E aí a gente tem dois pontos que, quando nós trazemos esse assunto da inteligência artificial aqui no CBN Inovação, vem sempre à tona, que é a responsabilidade em usar esses dados, em como utilizar e como usar ou não a IA, e a eficácia disso para o negócio. Em ambos os casos, quando eu penso em dados, eu preciso realmente estar atento à questão de legislação, de como eu vou tratar tudo isso, esses dados, e se eu tenho dados eficazes, né, para poder chegar à solução que eu estou procurando, porque a inteligência artificial é abastecida com essas informações. Se eu não abasteço, se eu não tenho esse recurso para ela, ela também não vai me dar tudo que eu estou esperando, né?
É, perfeito ponto, porque veja só, nós não podemos esquecer que a OpenAI ficou lá há alguns anos vasculhando tudo que todo mundo postou na rede social, ferramentas de busca e tudo mais, criando todo um arcabouço, criando uma base de conhecimento para que ela pudesse aprender e evoluir. Então, eu vejo muitos empresários pensando que, às vezes, a inteligência artificial é algo plug and play. Eu vou lá, coloco na tomada, ligo, pronto. Né? Meu setor financeiro agora se torna mega produtivo. Não, eu preciso ter essas informações. E preciso ter essas informações com responsabilidade. O que eu quero dizer com isso é que, muitas vezes, o empresário ele pensa assim, eu vou resolver os meus problemas colocando aqui agora soluções de LLM para que todo mundo faça uso. Mas isso não está orquestrado. Então, muitas vezes pode acontecer da sua empresa estar fazendo uso de um produto desse e, na verdade, ela está ensinando o modelo a ajudar o seu concorrente. Né? Então, isso é um cuidado importante que tem que ter. Agora, né, voltando à questão da qualidade dos dados, eu não consigo fazer um modelo que vai dizer quanto que eu vou vender amanhã, quanto que eu vou vender o mês que vem, se eu não consigo ter as informações hoje de uma maneira tratada e com qualidade. Muitas vezes a gente observa as empresas querendo ir por esse caminho, mas hoje tem dificuldade de um fechamento financeiro, tem dificuldade de uma conciliação de cartão de crédito, a gente acaba tendo dificuldade para obtenção de dados do próprio cadastro de cliente. Então, ter isso, ter com responsabilidade e ter isso de uma forma de governança, que não venha também, não só colocar sua empresa em apuros, mas daqui a pouco está colocando ali um risco de LGPD, né, no meio dessa situação toda. É que a empresa ela tem que entender que colocar IA na empresa não é simplesmente dar conta do chat GPT, Gemini, seja o que for, para que todos os colaboradores usem da forma que acharem mais conveniente.
É isso, solução milagrosa não existe e quando ela parece milagrosa demais, pode ser perigosa até nesse uso ou mau uso, né, que muitos fazem. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre quais são, pelo que vocês já mapearam, as principais expectativas que o empresário tem quando ele vai atrás de usar IA no seu próprio negócio e as principais confusões que acontecem nesse percurso, não só de encontrar essa IA, mas também na aplicação dela na empresa.
Olha, vamos começar pela parte final, né? As visões erradas que acabam acontecendo é, eu tenho uma expectativa exagerada, então, volto ao exemplo do plug and play, né? Coloquei na tomada, ele já resolve todos os meus problemas, não é? Modelos de previsão de venda, por exemplo, podem levar 3 meses, 6 meses para serem construídos. E a perspectiva do empresário é, eu não tenho esse tempo todo para esperar. Só que se você não começar, hoje, daqui 6 meses vão passar de qualquer forma na sua vida. Então, isso é um ponto importante. Então, há uma visão também de que, às vezes, o empresário está enxergando o quê? Poxa, eu vou colocar isso aqui só porque eu quero me livrar de profissionais. Eu não quero mais ter pessoas trabalhando. Eu quero reduzir custos. Não quero depender de gente. Na verdade, a inteligência artificial na sua empresa ela tem o objetivo de tornar essas pessoas mais capazes, não substituí-las. Hoje, por exemplo, eu faço coisas, né, desenvolvo soluções que eu antes levaria meses, eu faço em horas. Então, se nós observarmos que um setor criativo da empresa pode ser muito mais eficiente, um setor financeiro de uma empresa também, desde que a gente dê a ferramenta certa para eles, né, isso é importante. Então, essas confusões acabam muito acontecendo. Eu tenho uma expectativa de que eu vou reduzir o custo absurdamente, eu tenho uma expectativa de que eu vou conseguir rapidamente ter o retorno desse investimento, mas nem sempre é, né? Vou dar um exemplo aqui de uma empresa que ela investiu na questão de inteligência computacional para análise de qualidade de um produto X que estava sendo desenvolvido. Ela conseguiu fazer com que toda a sua linha de produção, hoje, ela fosse formada por uma única pessoa e não um conjunto de pessoas mais como era. Só que levou meses, né? Hoje, ela tem um índice de falha, um índice de erro muito, muito, muito irrisório comparado com o que ela tinha antes nas produções desses produtos. Mas levou tempo, levou investimento. E a empresa, ela tinha essa percepção que aquilo levaria tempo. Então, muitas vezes, você vê empresário não tendo essa expectativa, né? E aí que está, é o que nós vamos trabalhar também na proposta aqui, na palestra, que é, poxa, vem cá, então tudo leva tempo? Não. Como é que você pode começar pequeno? Como é que você pode fazer um pequeno movimento agora e já ter um benefício de, uau, né? Daqui um dia mesmo, né? Então, a gente quer procurar trazer esse tipo de visão para, primeiro, equalizar a perspectiva e a expectativa. Né? Se eu entro já no jogo com a expectativa errada, eu vou ficar frustrado, eu vou achar que a tecnologia não funciona ou não se aplica para mim. E aí a gente tem um problema.
E isso acho que também vai ajudar muito a mostrar que, como você citou nos seus exemplos, né? Inteligência artificial não está longe, não é só para os grandes players. Os pequenos também se beneficiam, podem se beneficiar a curto, médio e longo prazo. E é tudo de graça, né? Então, como é que vai funcionar essa palestra? Como é que eu, que estou aqui ouvindo a CBN, faço para participar desse evento?
Tem a inscrição no nosso Instagram, no IA Maringá. Para quem não conhece ainda o nosso núcleo de inteligência artificial, ali junto à SINC, faço aqui o convite para que você esteja lá nos visitando. As vagas são limitadas, né, e o objetivo dessa limitação é justamente para que a gente possa explorar melhor os exemplos ali. E o que nós vamos procurar demonstrar é isso, né? Às vezes a empresa ela tem uma necessidade de ter esse estalo, como é que eu começo, por onde que eu começo, o que eu começo de graça, mas dá para começar de graça, eu consigo fazer isso? Sim. Ah, Satinho, você está dizendo então da pessoa utilizar o ChatGPT gratuito. Não, nós vamos falar, nem vai se mencionar, mencionamos ele só para uma questão de facilidade,
familiaridade com o termo, né?
Mas tem muito mais coisas para isso, então o empresário pode, com responsabilidade e cuidado, fazer uso de muitos recursos, e é o que nós vamos procurar trazer esses exemplos, né? Mostrar essas facilidades. E aí o NUIA fica, né, como apoio, né, o nosso objetivo aí também é não só fomentar, mostrar, mas apoiar, assim como todos os programas da SINC que existem dentro da estrutura do empreender.
É isso, vou reforçar aqui então, já é na terça que vem essa palestra, tá no dia 7 de outubro, 7 horas da noite, vai ser lá na SINC, para facilitar para você ouvinte CPN, a gente já vai colocar direto também um link para você fazer a sua inscrição. O Ricardo já avisou, são poucas vagas, as vagas são limitadas, então se você está interessado, se acha que isso realmente faz sentido para a sua empresa, quer tirar suas dúvidas, ver o que é aplicável ou não, o que é modinha, o que pode dar certo, corre lá no nosso site cbnmaringa.com.br, link vai estar lá, você já faz sua inscrição, garante seu lugar e já vai estar lá na semana que vem, certo, Ricardo?
Certo, e se me permitir mais um segundinho só, aproveitando, nós vamos mencionar nesse dia, vamos trazer as informações sobre o lançamento do Clube do NUIA. que é um item bem legal, bem bacana, para que os empresários possam estar entendendo e entenderem como eles podem começar a participar desse núcleo de uma forma ou de outra e, consequentemente, estarem mais assim amparados, estarem mais atualizados sobre tudo que tem acontecido no mercado de IA, tanto na nossa região como a nível internacional.
Perfeito, muito obrigada pela sua participação conosco essa manhã.
Eu que agradeço o convite.
A gente conversou com Ricardo Santin, que faz parte do Núcleo de Inteligência Artificial ali da ACIM e que está reforçando esse convite, uma palestra para entender melhor esse impacto da inteligência artificial nos negócios, para desmistificar algumas coisas, alguns conceitos e trazer o que realmente é aplicável, prático e dar uma perspectiva maior, né? Quando é que isso vai dar retorno para o seu negócio? Corre lá no nosso site e garanta a sua inscrição.